Bom, né? Eu gosto das novidades que chegam aí para facilitar a vida do cidadão. E falando em facilitar a vida do cidadão, a gente vai conversar daqui a pouquinho, Lenine? Ou já está aqui com a gente? Não? Então deixa eu dar um recadinho para vocês aí, que estão do outro lado. Vocês já sabem, né? Você sabe por quê? Eu sei. Eu quero saber se você que está do outro lado sabe também. Por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagem do Brasil? Você sabe me responder? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais nele. E são 63 anos de mercado, levando confiança, qualidade, tradição e o melhor de tudo, resultado real para você e sua família. E quando o assunto é dor muscular, tensão, cansaço físico, a solução você já sabe, né? Samba Caetá Gel, ele que é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais completa do mercado. Não é à toa que ele tem copaíba, masturuz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá funciona mesmo, viu, gente? Eu uso. Uma dorzinha que aparece aqui, eu já chamo Valentina. Valentina, minha filha, vem cá. Esqueci o hidratante, agora é o Samba Caetá Gel. E por isso não sofra mais com suas dores, tá? Use agora mesmo o Samba Caetá Gel, comprove a sua eficácia. Manda pra gente aí se você realmente comprou, adquiriu o seu produto, porque é facinho também, viu? E não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o melhor, escolha o Samba Caetá Gel. Eu garanto e você pode gostar sem dúvida nenhuma. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel aonde? Todas as farmácias, gente. E também nas lojas de produtos naturais. Não aceite imitação. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel. Veja a diferença e conte pra mim se você gostou, tá bom? Que eu uso lá em casa. Todo mundo usa, né, Lani, Aline? Tem um lá na janela. Eu vi ontem. Lá bonitinho na janela pra quem quiser ver.
É só do lado da cama.
Pois é, tá lá. Bonito sempre. 8h15, a gente já vai pra nossa entrevista? Então, tentando contato aqui com o Wesley Moreira, ele que é coordenador de fomento ao artesanato da Bahia. Eles estiveram aqui essa semana, tá? Para o primeiro encontro de artesanato baiano do Vale de São Francisco. A gente está tentando contato aí com o Wesley. Enquanto isso, a gente vai trazendo nossas informações. Você sabia que tem oportunidade para você? Pois é, vamos lá. Estudo, gente. Base para o mundo, tá? O IFE Sertão está com inscrições abertas até o dia 31 de julho, ou seja, até esse final de semana, amanhã. Final de semana não, amanhã. Amanhã é sexta. Amanhã, dia 31 de julho, tá? Para a seleção complementar do curso superior de tecnologia em viticultura e enologia. Está acontecendo no campus Petrolina, na zona rural. Certo? São 8 vagas para o turno da tarde, com ingresso no semestre 2026.2. Agora, né? Já aconteceu. A seleção será feita com nota de qualquer edição do Enem e as inscrições são gratuitas por meio de formulário eletrônico. Não perca tempo e não deixe passar a sua oportunidade. Você tem até amanhã para fazer essa inscrição e no curso superior, que é muito importante, né? Vamos combinar. Vamos falar agora, vamos direto para a nossa entrevista. Já falei aí do primeiro encontro do artesanato baiano do Vale do São Francisco, que aconteceu aqui em Juazeiro, tá? Reunindo aí artesã, pesquisadores, poder público. E para fazer um balanço do evento, a gente fala agora e dos próximos passos para o artesanato baiano com o coordenador de fomento ao artesanato da Bahia, Wesley Moreira. Bom dia, Wesley. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Para mim é uma satisfação estar falando com Juazeiro e região depois de um evento tão bonito e tão forte que foi o primeiro encontro do artesanato do Vale do São Francisco.
Oh, coisa boa, viu, Wesley, ter você aqui com a gente para fazer esse balanço. Conta para a gente como é que foi essa primeira edição do encontro do artesanato baiano no Vale do São Francisco. Que balanço o senhor faz?
Positivíssimo, né? Fizemos mais de 50 carteiras. A carteira do artesão da artesã é a porta de entrada para quem quer mergulhar nas políticas públicas oportunizadas pelo artesanato, pelo estado da Bahia, né? Então, houve uma presença de aproximadamente 120 pessoas de vários municípios do Vale do São Francisco. Fizemos uma exposição do que é a política pública do artesanato da Bahia. A qualificação, o cadastramento, as possibilidades dos artesãos e artesãs comercializarem seus produtos na loja nas lojas do artesanato, tanto a física quanto a loja online. E abrimos uma discussão, superou. Eu quero agradecer muito, inclusive, a Prefeitura de Juazeiro, que foi super acolhedora, o Centro de Cultura, João Gilberto, ao secretário Tagino. Né? Foi assim, essa construção institucional possibilitou que várias pessoas pudessem vir, né? E a gente conseguiu abrir um diálogo importante com essa região tão importante, né? E para a gente, iniciamos uma possibilidade de um debate, houve uma provocação para que mais na frente, após o período eleitoral, a gente consiga fazer uma outra reunião chamando dois ou três estados que compõem aí os estados banhados pelo São Francisco, para que a gente provoque tanto o IFAM quanto o IPAC, né, para que a gente de fato caminhe para patrimonializar a Carranca, né? Então, como uma forma de proteção desse bem cultural do povo nordestino.
A gente percebe que o ofício de carranqueiro foi um dos destaques, né, dessa programação. Você está falando aí que tem esse processo já para acontecer. Mas hoje, qual é a situação atual dessa tradição e quais são as ações que estão sendo planejadas para preservá-las a partir desse encontro?
Primeiro o seguinte, a gente tem, não só com os carranqueiros, mas com diversos ofícios que a gente teme pela extinção, né? Porque a juventude cada vez mais os olhos brilham por profissões vinculadas às redes sociais, à internet.
Verdade.
Né? Então muita gente acha que é careta ser artesão e ser artesã. Então o primeiro movimento aqui foi de criar cursos. A gente está vendo com a nossa instituição de qualificação, que é a Convida, como é que a gente pode apoiar e realizar cursos para provocar a juventude a voltar a buscar o ofício. E um dos exemplos que nós demos foi duas ações que nós fizemos aqui em Maragogipinho e no Quilombo Pitanga de Palmares. Nós demos um F5 naqueles locais. Como assim? Você, por exemplo, já imaginou biojoias feitas com argila? Nós demos um curso, envolvemos 50 mulheres da comunidade de Maragogipinho, que fica em Aratuípe, aqui no Recôncavo Baiano. E dois meses depois, essa coleção estava desfilando no São Paulo Fashion Week. A mesma coisa nós fizemos com o Quilombo Pitanga de Palmares. Curso, qualificação, e logo depois essas peças foram para o São Paulo Fashion Week. Resultado, a juventude se viu na passarela. Então, como é que a gente pode modernizar o ofício sem perder as características desse ofício? Então, esse é um grande desafio e, ao mesmo tempo, gerar a possibilidade de venda e comercialização para que isso gere renda.
E é importante a gente dizer, né, Wesley, que as pessoas têm o seu papel e o artesanato é uma situação maravilhosa. A gente se vê a tradição, vê o que é passado de geração para geração. Então, os jovens, né, que estão aí ligados ao artesanato, eles também precisam de um apoio, né, porque a gente sabe que cada dia mais, você já citou aí com clareza, as pessoas estão mais voltadas para o virtual, mas ver o que é feito pelas nossas mãos chegar tão longe, isso também pode ser um incentivo a mais, né?
Não, acho assim, se a gente agrega valor a esse capital criativo, né? Que é o saber fazer o artesanato, que é o materializar a cultura através de objetos tão bonitos, através da arte, e aponta para a possibilidade de você conseguir se manter através dessa arte, é algo assim muito legal. A gente ouviu depoimentos de carranqueiros, a exemplo do filho do mestre Bitinho, né, de carranqueiros de Jaguarari. Então, ou seja, a cultura, o saber fazer está vivo ainda, mas precisamos de um reforço, a gente precisa semear para que brote mais artesãs e artesãos que saibam manter esse ofício, né? e criar possibilidade de novos designers, tendo como referência a própria Carranca, eu acho que é um caminho legal. Mas assim, é importante que o poder público, né, o Estado, a Prefeitura e a União colaborem com essa construção. E eu acredito que tenha muita, muita boa vontade nesse sentido.
É, e eventos como esse são fundamentais, né? A gente sabe que o acesso ao mercado também é um grande desafio. Existem, nessa conversa que vocês tiveram, foram feitas indicações de estratégias? A coordenação de fomento ao artesanato, ele pretende adotar alguma estratégia para ampliar a comercialização das peças produzidas na região? Porque, assim, aqui em Juazeiro a gente ainda tem, né, a Casa do Artesão, que funciona, inclusive, houve uma ampliação aí, chegando mais pessoas, mais artesanato para o Festival Joá Literário, que também deu aí uma cara para o artesanato do Vale do São Francisco. Mas tem esse pensamento de adotar estratégia para aumentar a comercialização e facilita também, né? Porque quando você vê o dinheiro entrando, você se empolga para fazer mais peças.
Com certeza. Uma das provocações foi justamente essa. Então, se você lembrar, no começo da conversa eu falei que a gente teve mais de 50 artesãos que fizeram sua carteira do artesão e da artesã. Essa é uma porta de entrada para que a gente possa cada vez mais colocar essa produção nas nossas lojas e garantir a possibilidade de que essa turma consiga se inscrever nos editais, né? Os editais das feiras. Então, ao longo do ano, a Coordenação de Fomento ao Artesanato da Bahia realiza diversas feiras. E tem três, tem duas que tem muito perfil do artesanato daí do Vale de São Francisco, que é a FENABA, que é o Festival Nacional do Artesanato da Bahia, que vai ser realizado sua terceira edição agora em dezembro, e o Festival de Maragogipinho, que é o Festival Maragogipinho, é o maior centro cerâmico da América Latina, onde a gente dialoga também com outras técnicas, além de valorizar prioritariamente o artesanato feito de argila, né? Então, a ideia é que, assim, esse artesão da região volte a se apresentar. Então, se a gente for resumir, um dos objetivos nossos com a nossa ida a Juazeiro foi dizer o seguinte: ó, a coordenação do artesanato da Bahia está aqui e a gente quer vocês, a gente gosta de vocês e quer que essa produção venha para as nossas lojas.
E aquelas pessoas que não conseguiram adquirir a Carteira Nacional do Artesão, como é que eles fazem para ter esse acesso? Já que tem muita gente ouvindo a gente, né? Aproveitar e mandar um abraço aqui para a Betinha, que é da Casa do Artesão, nossa vizinha aqui em Piranga. Um abraço para você, minha querida. E os benefícios, né? Você já citou um deles aí, inclusive que abre portas, né? Para ele ter aí visão além da nossa cidade. Como é que essa pessoa pode adquirir? E o que precisa, né, para ter acesso à carteira?
Primeiro você pode entrar no portal do Artesanato da Bahia ou no Instagram, nas redes sociais, Artesanato da Bahia Oficial, e pegar lá os contatos. Tem os contatos telefônicos lá e tem o passo a passo. A primeira coisa que vai ser feita é o seguinte: a pessoa precisa ter o gov.br, né?
Sim.
O gov.br, porque você acessa o gov.br e vai lá e procura artesanato, inscrição no artesanato. Ali você faz a sua pré-inscrição. Você tem algumas perguntas que precisam ser respondidas. Essa carteira ela é de responsabilidade do governo federal e que só quem tem autorização de fazer na Bahia é a Coordenação de Fomento ao Artesanato. Você precisa primeiro comprovar que você é artesão. E como é que eu sei que eu sou artesão? Existe algo chamado a base conceitual do artesanato. Se o artesão ou a artesã não souber o que é, a nossa equipe de fomento ao artesanato vai explicar. Então, nesse processo de pré-cadastramento, você já informa qual é a sua técnica. Nas redes sociais, você vai encontrar todos os contatos. A gente faz o contato. Então, é possível fazer essa carteira de forma online também. Então, vai ter um atendimento onde você filma, onde você comprova que você está fazendo aquela peça, onde você comprova qual é a sua técnica. Então, é possível você fazer. Então, essa é a primeira resposta. Então, você precisa entrar no portal do artesanato da Bahia ou entrar nas redes sociais do artesanato. É a primeira coisa. Quais são as vantagens? Primeiro, é o seguinte, nós temos diversos cursos de qualificação presenciais, semipresenciais e online. Só é possível fazer esse curso se você tiver a carteira. Você tem isenção em algumas situações, eu não me lembro agora quais, me perdoe, de ICMS, na circulação dessa mercadoria que você produz, do seu artesanato. Você também pode participar dos editais para participação de feiras e colocar a sua produção no artesanato da Bahia. Então, esses são alguns dos benefícios para quem efetivamente faz a sua carteira. Você passa a entrar num circuito bonito que valoriza e fortalece a cultura popular da Bahia.
O Wesley, o site seria o artesanatodabahia.com.br?
Esse, justamente.
Pronto. Eu já abri aqui, tem um passo a passo. Tudo direitinho, viu, gente? Se você for artesão, tiver
com
a gente.
Você é rápida, viu?
Tem que ser, tem que passar a informação completa para os nossos ouvintes, facilitar a vida, né? A gente sabe que a vida do artesão não é fácil, que precisa da valorização, da atenção que vocês chegaram agora aqui para oferecer nesse primeiro encontro. Então é importante aí, anota aí, meu povo, artesanatodabahia.com.br. Inclusive, a primeira coisa que eu vi aqui foi a Carteira Nacional do Artesão. Ah, então não tem dificuldade. Se você tiver dificuldade com o online, chama alguém aí para te ajudar, para poder fazer essa diferença e você poder compor, porque o que eu vi de benefício já deu vontade de chamar os meus amigos artesãos para fazer. Caminho, não fez ainda? Bora, adiante-se seu lado para facilitar a vida e ter acesso, né, Wesley? É muito importante o acesso à informação que transforma. E se tem os benefícios aí para o dinheiro, melhor ainda.
Deixa ele falar, a gente ficou muito feliz com a saída aí, deu vontade de voltar, a gente vai voltar.
Pois volte.
Né? E a gente quer, de fato, fazer esse chamado para que a gente crie oportunidades para que a nossa Carranca, essa referência tão importante do Nordeste, é porque muitas vezes a gente acha que a baiana ela é a única referência. E de fato é uma referência forte, bonita, que a gente tem orgulho, mas a Bahia ela é muito mais do que o Recôncavo. A Bahia também ela é ampla. A Bahia também é o Vale do São Francisco, que tem um ícone forte, potente, conhecido, e que protege os rios e as nossas casas, né? E com muita energia, que são as carrancas.
Exatamente, a nossa referência do artesanato é a Carranca, e eu acho fantástico a história, a forma, e a gente não pode deixar isso se perder. Eu quero agradecer aqui a sua participação. A gente está falando com o coordenador de fomento ao artesanato da Bahia, Wesley Moreira. Quero que você deixe sua mensagem, deixe a mensagem para o artesão do Vale do São Francisco, que busca viver da arte e manter viva essa tradição que é maravilhosa.
Minha principal mensagem é de agradecimento. A gente foi muito bem acolhido aí no Juazeiro, essa terra forte de ícones importantes da cultura popular da Bahia, principal dele, João Gilberto, né? Que uma referência, criador da Bossa Nova. Mas assim, a gente quer voltar. E a gente quer voltar em outras oportunidades e a gente quer provocar todos da região. A gente criar uma grande sinergia para que a gente patrimonialize a Carranca, essa referência da cultura baiana e nordestina. Qualquer coisa, qualquer informação, Instagram, @wesley.moreira.adv, que eu costumo responder no meu tempo, mas a gente costuma responder as boas provocações que chegam.
Wesley com W, viu, gente? Quero agradecer a sua participação. E quando você estiver de volta aqui na nossa cidade, vamos marcar para você vir no estúdio tomar um cafezinho com a gente aqui no Conexão.
Vou com toda a felicidade e alegria do mundo. Gratidão, gratidão, gratidão.
Obrigada, meu querido. Agora são 8 horas e 33 minutos. Deixa eu mandar um alô especial aqui, Leane Aline. Sabe quem está ouvindo a gente nas estradas da vida? Nosso querido Shoa. deve estar aqui com a gente na próxima semana, se tudo der certo, né, Oxoa? Vamos aguardar você, viu, com todas as novidades. Afinal de contas, o pessoal já está aqui. Quando a gente vai mudar? Porque o estúdio está ficando cada vez mais lindo e a nossa sede está sendo construída com todo o carinho do mundo para receber você que está aí do outro lado e todos os nossos entrevistados e parceiros. Aguarda e confia, porque vai dar tudo certo. A gente vai para o intervalo comercial e volta em seguida com mais informações.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Veneco, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Juscinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Você sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos, que parece nunca ter fim? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Atenção, Vale do São Francisco! Conheça o novo Geely S5 e-Mai na Geely Rubi. O SUV híbrido com até 1.300 km de autonomia. Desempenho e autonomia de até 1.300 km. De 199.990 por 189.990. Com taxa zero em até 36 vezes. Consulte condições. Visite o espaço Geely Rubi no River Shopping em Petrolina. Ligue 87 2018 1021. Geely Rubi, uma nova experiência em mobilidade. Desacelere seu bem maior a vida.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas e 37 minutos, estamos de volta com Conexão Cidade, primeira edição, informando para você que está aí do outro lado. Antes da gente ir para a nossa próxima informação, vou falar sobre a questão do guarda civil municipal, que foi aí suspeito de ter cometido um homicídio. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, né? Tem ouvinte aí? Vamos falar sobre isso logo. Então, vamos trazer essa informação. A gente recebeu ontem a informação que a Polícia Civil da Bahia concluiu o inquérito que apurou a autoria das agressões que resultaram na morte de um homem nas proximidades do Camelódromo em Juazeiro. Trouxemos, inclusive, o secretário de Segurança Cidadã aqui para falar sobre o caso. Né? No dia seguinte ao ocorrido, o caso que aconteceu no dia 7 de julho, e ontem nós recebemos a informação final do inquérito, tá? De acordo com a investigação, foi constatado que o servidor da Guarda Civil Municipal de Juazeiro, que era suspeito, o inspetor Walter Pimentel, não teve qualquer participação no ocorrido, segundo a nota que chega para a gente da assessoria da Guarda e da Polícia Civil, tá? Em depoimento, o autor das agressões confessou os fatos e alegou ter agido em legítima defesa, afirmando ainda que o servidor não estava presente no local da ocorrência. O inquérito também aponta que as imagens das câmeras de segurança que registraram a ação não identificaram a presença do servidor no local dos fatos. O Guarda Civil Municipal de Juazeiro reafirma seu compromisso com a promoção da paz, da ordem pública e do bem-estar da população, pautada sua atuação na legalidade, na ética e no respeito aos direitos do cidadão. A instituição não compactua com qualquer prática de violência ou conduta incompatível com os princípios que norteiam o serviço público. O Adegivaldo, quando esteve aqui, disse que mandaria a nota em resposta com a investigação concluída. Cumpriu aí a sua palavra, mandando para a gente essa nota oficial, né, afirmando que o servidor foi envolvido, mas não estava no caso. Tá bom? Esclarecendo aí os fatos para a nossa população, para os nossos ouvintes, com relação a esse homicídio que, infelizmente, aconteceu no centro da cidade. O culpado já foi identificado, já confessou, já fez as suas alegações e vai seguir agora para a justiça, para a competência de quem realmente deve julgar o fato. Tá bom assim? Vamos lá para nossas informações. Agora são 8h40. Vamos para a Ranieri Alves, Lenaline? Vamos trazer a Ranieri trazendo aí o esporte no Conexão.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. 1 da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo. Olha, o Vasco ontem venceu pela Sul-Americana, né? 1-0 Independente Medellín, se classificou para a próxima etapa, para as oitavas de final. O Bragantino venceu o Sport Cristal por 1-0 também se classificou. E o Cienciano meteu 4-0 no Lanús, levou também a vaga. Hoje tem Grêmio e Bolívar. Às 19 horas, o Grêmio perdeu a primeira 3-2 e agora em casa tem que reverter essa situação. Olha, Campeonato Brasileiro, a bola rolou ontem, né, com os jogos, com o Mirassol 2-1 no Remo, Inter 1, Flamengo 1, Fluminense 0, Bahia 0, Vitória 0, Palmeiras 4, jogador expulso, aliás, dois jogadores foram expulsos, dois zagueiros, o Luan Cândido e o Kaká. O Luan Cândido chegou pesado, hein? Kaká também, mas era para um jogador do Palmeiras ter sido expulso também. E aí ficou essa polêmica toda aí, a torcida saiu chateada. 4-0, o Palmeiras venceu e continua líder, colocou 8 pontos na frente agora do Flamengo. Hoje, às 19h30, tem Corinthians e Atlético Paranaense no Itaquerão, e também hoje, 21h30, tem Curitiba e Cruzeiro no Couto Pereira. Lembrando que Botafogo, Grêmio, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Bragantino e Chapecoense e Vasco, esses jogos vão ser colocados aí para uma nova data pela CBF. Bom, a classificação, como eu já falei, o Palmeiras 47, Flamengo 39, 8 pontos agora à frente, terceiro Atlético Paranaense 36, que joga, né, na rodada, e pode chegar também aos 39 pontos, que é o número de pontos da equipe do Flamengo. E se vencer, vai para 12 vitórias e passa o Flamengo, ficando em segundo lugar. O Fluminense empatou ontem, é o quarto com 34, e o Bahia, que empatou com o Fluminense, é o quinto agora com 32 pontos. O Vitória, com resultado negativo, 13º com 26, e lá embaixo na zona de rebaixamento, Grêmio com 22 pontos, Vasco com 21, Remo com 21 e Chapecoense com 10 pontos. Minha gente, o Carlo Ancelotti ontem participou, né, de uma coletiva sabatinada da boa. E ele disse que esse momento de luto que ele passou no Canadá, hein? Luto descansando no Canadá, hein, Ancelotti? Ele disse que pensou muito que a Copa América 2028 vai servir para ele preparar a sua seleção para 2030. E falou, né, que Danilo, Casemiro, Neymar estão fora, não quer mais saber de veterano na seleção, que a partir de agora é a meninada que vai jogar, né? Meninada, lógico, o Vini Júnior ainda é menino, né? Então, para ele também, vai participar das convocações agora em setembro. São 3 jogos da seleção brasileira. A gente já vai ver um bocado de jogador em campo aí, algumas novidades, mas ele vai, com certeza, partir aí para Estevão, para o Rayan, para o Vini Júnior, né? Jogadores que vão estar sempre nas suas convocações, e a gente vai ver a partir de agora o que é que o Ancelotti vai fazer à frente aí da seleção brasileira. A gente fala mais, tá certo? Dentro do Papo Esportivo a partir de 1 da tarde. Continue aqui ligado no Conexão Cidade.
A gente vai continuar assim, sem dúvida, e ele volta 1 da tarde com o Timaço 95 com mais informações. Eu não sei, Lênia Aline, já eu boto ouvinte, o que é que o Ancelotti vai fazer. Mas eu sei que a Nova Cidade vai seguir a seleção sem dúvida nenhuma. E sem mais ainda, que nosso querido show está muito feliz aí, né? Afinal de contas, o Palmeiras está em primeiro lugar. Time do coração, não tem dúvida que ele está contente, né? E você com seu time, Lênia Aline, você está contente?
Não, tá bem, tá, tá bem, bem, tá tô tranquilo? Bem,
tô tranquila.
Tá, a relação tá...
Tô em paz,
tá, a relação tá, tá com limites.
Tá apta. Tá apta.
Tá bom, então. Vamos lá, tem gente falando com a gente, vamos ouvir.
Bom dia, Leane, bom dia, Lidiane,
bom dia, viu? Vamos
garantir a possibilidade. Cuida.
Essa turma consegue assistir. Olha, vou fazer a pergunta a vocês duas. Vocês têm sorte ou é esforço do trabalho?
Esforço do trabalho.
Me diga aí, vá. Diga.
Esforço do trabalho.
Pega a visão.
Conte mais.
Sorte é o nome que o vagabundo usa pra poder não trabalhar. Cuida que acordei hoje, foi empolgado.
Eita! Quando não?
Não é não?
É esforço de trabalho, esforço, gente. Sorte passou longe da minha vida, viu? Casse não! Pra você ver, tem que caçar, nem que seja confusão, né, Lene? E se vier com dinheiro, seja bem-vindo. Mas, ó, não pode ter só sorte, não, viu? Tem que querer também organizar a vida. Tem mais gente falando com a gente? Bora lá.
Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes da Nova Cidade FM.
Bom dia.
Aqui quem fala é o radialista Ademir Martins.
Olá,
e ouvindo os questionamentos do público ouvinte, esta manhã, né, manhã de hoje, quinta-feira, prévia de final de semana, a respeito de Lula inocente, Lula não é inocente, e ouvindo os questionamentos, um dos participantes, ele queria entender por que o sigilo de 100 anos com relação à visita de Vorcaro. E aí ele disse que queria uma explicação. Então, a gente que trabalha com a imprensa, dentro do rádio, da TV, outros canais de comunicação, né? Porque hoje tem blogs, tem sites, né? Além do rádio, da TV, tem também as plataformas digitais e as redes sociais que também viraram veículos de comunicação. Então, para responder ao rapaz que fez a pergunta, um abraço para ele, olha... A informação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que manteve o sigilo de 100 anos sobre os registros de visitas ao empresário Daniel Vorcaro, com base na intimidade, vida privada e em informações pessoais sensíveis. Essa decisão foi tomada, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, sobre recursos da Lei de Acesso à Informação, chamada de LAI. Essa lei verdadeiramente existe, não é tão nova assim, mas realmente a lei existe, e com base na lei foi mantido aí esse sigilo de 100 anos a respeito da visita do Daniel Vorcaro com relação à Polícia Federal para os últimos depoimentos. O que a gente sabe, o conteúdo dessas visitas, dessas audiências junto à Polícia Federal, a gente não sabe. Outra que também falavam aí sobre a questão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro. Sim, ele teve. O próprio presidente Lula posteriormente falou a respeito disso. Inclusive, o encontro ocorreu em 4 de dezembro de 2024. O que a gente também não consegue entender é porque o conteúdo dessa reunião não foi, não chegou até o conhecimento. E eu concordo quando vocês falavam agora há pouco que tudo é transparência. Já que eles têm vida pública, então todas as ações, todas as condutas que sejam públicas também. Não pode esconder nada da gente. É um direito que a gente tem de saber do que acontece e do que não acontece, já que a vida pública. Falam muito em que os governos, as empresas, tudo tem que trabalhar na transparência. Inclusive tem lá, né, a lei de transparência. E é uma lei que já existe há bastante tempo, também não é nova, e está aí à disposição de todo mundo. Mas, no entanto, a gente vê que essa lei, de certa forma, está sendo burlada, e não por nós, mas por algumas personalidades fortes do nosso país. Mas a gente não entende. Um abraço para todas. Aqui quem fala é Ademir Martins, também radialista. Abraço, meninas. Um abraço, público ouvinte da Nova Cidade FM.
Tá aí o Marrom de Abaré com a gente. Eu ia fazer essa pesquisa, mas o Marrom já trouxe aí, inclusive com nomes e datas, né? Então, vamos para frente. As informações chegam através de vocês. É muito bom saber que vocês estão nessa audiência aí conosco, tá? 8h49, a Univasf, gente, está com inscrições abertas, preste atenção, viu? Para o bacharelado em administração pública na modalidade EAD, a distância, né? São 25 vagas para o Polo AB de Juazeiro e com inscrições gratuitas até o dia 9 de agosto, tá? E tem mais informações aí com a coordenadora do Polo, a Rosângela Cunha. Ela vai explicar para a gente aí o que é que pode acontecer.
Olá, ouvintes. Eu sou Rosi Cunha, coordenadora do Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil de Juazeiro. Nós fazemos parte do programa do governo federal, programa UAB, Universidade Aberta. Esse programa tem o objetivo de descentralizar, de interiorizar ofertas de cursos em nível de graduação e de pós-graduação. Aqui...
Bora lá, ela travou ali, minha gente. Ao vivo tem dessas coisas. Ela volta agora? Vamos ouvir, então.
Esse programa tem o objetivo de descentralizar, de interiorizar ofertas de cursos em nível de graduação e de pós-graduação. Aqui em nossa cidade, esse espaço fica na EFEP, na Escola de Formação de Professores. E nesse momento, eu passo para divulgar a abertura de inscrições do curso de bacharelado em administração pública da Univasf. Então, as inscrições seguem abertas até o próximo dia 9 de agosto. Esse curso faz parte de um programa chamado PNAP, Programa Nacional de Administração Pública. Ele tem o objetivo de formar servidores públicos. Esse curso existe em nível de bacharelado, em nível de especialização e também de mestrado aqui em nossa região, todos concedidos pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da SEAD, Secretaria de Educação à Distância da Univasf, no link de editais. Esse edital foi publicado no último dia 27. As inscrições são inteiramente gratuitas. Existem duas modalidades para inscrever-se: ou através de nota de Enem dos últimos 5 anos, ou se você é servidor público de uma das esferas, pode ser um servidor público municipal, estadual ou federal, inclusive efetivo ou temporário, você tem acesso a essa formação. Para quem é do Enem, para quem fez o Enem nos últimos 5 anos, é feita uma recuperação das notas desse período. Para quem é servidor, o meio de seleção é através de carta de intenção. Então, no site da SEAD, você encontra esse edital com todos os detalhes de como inscrever-se. Para além disso, o Polo AB está disponível tanto de modo presencial quanto através do nosso telefone, que é 74-3611-6151, para maiores informações.
Tá aí a notícia, né? Mais uma oportunidade, bacharelado em administração pública com modalidade EAD, facilitar a vida do cidadão, né? E procurar aí ficar cada vez melhor, cada vez mais atuante através do ensino. A Univasf é à disposição de todos, tá bom? Vamos continuar com nossas informações. Nós falávamos aqui, na última semana, e eu consegui as informações com a Neoenergia, que mais de 4,3 mil famílias de Juazeiro podem perder o desconto na conta de energia. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? Se é falta de informação, vamos informar. Você que tem o benefício da tarifa social de energia elétrica, se tiver divergências cadastrais, você tem que entrar em contato aí ou com o CadÚnico e com o CadÚnico e com a Coelba para resolver a situação. E quem vai explicar para a gente mais ou menos como é que acontece é a Nayara Guedes, da Neoenergia Coelba.
A tarifa social de energia é um benefício muito importante para diversas famílias. Por isso, a Neoenergia Coelba está reforçando a necessidade de atualização cadastral, para que esses clientes não percam a modalidade do desconto, que é concedida com base nas informações que constam no CadÚnico. Os clientes podem procurar o CRAS mais próximo de sua residência e atualizar os dados para garantir a continuidade desse benefício. Para continuar recebendo o benefício da tarifa social de energia elétrica, é fundamental manter o cadastro atualizado. O benefício ele pode ser perdido quando houver divergência entre a informação cadastrada na Neoenergia Coelba e as informações do CadÚnico ou INSS. A gente pode citar como exemplo situações em que um endereço informado no CadÚnico ou no INSS é diferente do endereço da conta de energia, ou quando o titular da unidade consumidora não corresponde ao beneficiário ou ao grupo familiar cadastrado, ou também quando a família deixa de atender os critérios de renda do programa. Então, para garantir a continuidade do desconto, os beneficiários devem atualizar seus dados no CRAS mais próximo de sua residência, ou, no caso dos beneficiários BPC, junto ao INSS, mantendo sempre as informações compatíveis com a da conta de luz.
Vendo aí? A atualização cadastral, já sabe qual é o caminho, né? Lembrando que em toda a Bahia, cerca de 330 mil famílias dos 415 municípios precisam atualizar seus dados para continuar recebendo o benefício. Agora, 8h55, para encerrar nosso programa, tem participação do ouvinte, vamos para a última participação.
Bom dia, Lidiane.
Osvaldão, bom dia.
Aí, tudo bom, na paz? Desde
na
já,
paz.
Uma quinta-feira. Deus dê uma quinta-feira abençoada a nós todos.
Amém.
Agora sim, você falou da área que eu gosto. Falou da área de política, eu tô fora. Não gosto de político nenhum, seja ele qualquer um. Mas cada um tem o direito da opinião.
Claro.
Mas eu tô fora a respeito de política. Mas você falou a respeito do futebol, eu tô, aí eu que não disse, aí eu tô dentro. Mas é, você falou a respeito de Antenote, seleção é pra mim, é, nem gosto de comentar. Mas vamos falar do futebol brasileiro, né?
Sim,
que fala. Ontem eu assisti o jogo do Vasco no celular. O time jogou feio, mas ganhou de 1-0, classificou. E o jogo do Palmeiras também eu assisti o primeiro tempo. Mas eu achei que o cartão vermelho pro zagueiro Kaká foi exagero do árbitro. E a expulsão de Luan Cândido para mim foi correta, que o cara fez aquela insinuação, que se faz um negócio daquilo, né? E não dá para entender, será que o jogador não é orientado pelo clube? E será que ele não sabe que ali tem câmera de todo lado, tem o VAR? É, falha feia, para mim foi pior do que a expulsão do cara. Mas é assim mesmo, valeu, um abraço a todos, a todas.
Obrigado, Oswaldão. Cuida. Obrigada pela sua participação. Esses comentários você vai poder ouvir 1 da tarde,
uma, de março 95. Uma da tarde. Tô doida pra falar. É. Doida que chegue logo.
Não vou deixar ela começar agora, não, senão a gente entra no programa de Lili e vai tarde afora, viu? Vamos lá, agora são 8h57. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, com fé em Deus, a gente volta às 7 da manhã. E vocês entram agora numa vibe muito massa. Vibe 95 com a Eliane Lima, Lili Delícia.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo uma cerveja.
Tá, aqui.
E o som que é novidade.
Que Deus concebe o nosso amor assim.
seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale.
É, Nova Cidade.
Nova Cidade.
Começa agora, aqui na Nova Cidade FM 95.7, Vibe 95. As melhores músicas com Eliane Lima.
Eliane Lima chegando, Nova Cidade, 9 horas em ponto. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia com Jesus, bom dia com muito mais alegria. Meninos e meninas, salve, salve! Hoje é um dia especial. Hoje é a última quinta-feira do mês de julho de 2026. É teu aniversário, então tudo de bom. Bora fazer a festa com a Eliane Lima a partir de agora. Já tô liberando o WhatsApp, hein? Onde quer que você esteja, mande aquele alô bacana. Diga bom dia pro amor da sua vida. Diga bom dia pra quem tá do teu ladinho. 074-3611-5533. Você pode, né, fazer um complemento de uma música legal e oferecer pra essa pessoinha especial. Por que não, hein? Vamos juntos, chegando no oferecimento de JR Telecom, conexão de verdade para a gente crescer junto. Eu vou te dar uma dica, hein? Você tá precisando trabalhar? Dá uma chegada aí no Instagram da JR Telecom, @JR Telecom Oficial, porque eu visualizei, tem lá, ó, muita coisa bacana. Você que está precisando trabalhar tem oportunidades, tá? Tô te dando a dica. Aproveite o ensejo, já passa aí a sua conexão. Você sabe que na JR você tem acesso a Globoplay, Disney+, HBO Max, Deezer, e muito mais. Sem falar que você pode ter na palma da tua mão ao adquirir o chip da JR Telecom. Aí você vai ficar conectado com todo mundo. É isso mesmo, telefonia fixa, JR também tem. É pra gente crescer junto, JR Telecom. Óticas Lancer, a maior ótica do Nordeste, meu querido Roberto Filho. Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus em Juazeiro, Bahia. Tem a Adriana por lá, gerente, com uma equipe incrível pra te atender. Uma infinidade de armações, as mais belas e de diversas marcas. Vai cuidar da tua visão, cuida da tua saúde. A entrega do teu óculos é sair de grau. Você não fica cegueta, né, bem? Ó, bora cuidar disso logo. Tem alta tecnologia. A Adalberto Filho lá, Óticas Lancer, trabalhando com alta tecnologia. Teus óculos prontos, de fato, em 40 minutos. Ô, bem, olha a mensagem de todas as manhãs. Eu começo com uma mensagem muito especial, como sempre, trazendo salmos. Então, presta bem atenção no salmo de hoje, hein? Bom saber que estamos conectados nesse dia 30 de julho. E eu passo para deixar aquele abraço bem apertado. E um lembrete importante para acalmar, aliviar aí os teus pensamentos, meu delícia. O Salmo 55, versículo 22 é o que eu trago agora. E o que é que aconselha esse Salmo? Ei, entrega as tuas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permita que o justo seja abalado. Sabe que a correria da semana às vezes tenta roubar a nossa paz, não é verdade? Mas hoje em especial, o convite é para você aliviar aí a bagagem. Ei, bebê, delícia. Faz o que está ao teu alcance. E o que? Fugir do controle? Entregue nas mãos daquele que tudo pode. Então, respira fundo. Aproveita aí a companhia da sua rádio favorita, Nova Cidade. E tenha uma quinta-feira maravilhosa, leve. E eu espero que cheia de boas notícias. Continua colada aqui na Nova Cidade com Eliane Lima. E não esqueça, entregue as tuas preocupações ao Senhor. E não duvide que Ele cuidará direitinho de você. Ouça com atenção Caetano Veloso e Kleber Lucas. Deus cuida de mim. Não duvida, porque Ele cuida, sim. Bom dia!
Nova Cidade.
Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim.
Nova Cidade.
Se na vida não tenho direção, e preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei.
Eu sei.
Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim.
Faz parte do seu dia.
Faz parte de você.
Nova Cidade.
Vibe 95.
Nova Cidade. É Dilcinho.
O que que eu faço agora?
Agora é música boa. É Nova Cidade.
Eu insisto tanto, 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 tanto pra você ficar. Segura em sua mão, pedindo pelo amor de Deus, vamos tentar. Meus olhos deixando a dor transbordar, seus olhos na tela do celular. Meu coração ainda quer insistir, mas seu coração já tá longe daqui. Da minha mente tá passando o filme dos nossos momentos. Acho que é o nosso amor morrendo. O que que eu faço agora?